E, Fernanda, qual leitura que a gente deve fazer da afirmação de Freud de que é difícil pensar na própria morte? E, assim sendo, a negamos. De que morte não tem a representação no inconsciente, né? Mas, por exemplo, quem nunca sonhou com a própria morte, né? E quem nunca fantasiou, né? Se fez aquela pergunta, se eu morrer, quem vai sentir minha falta? Quem irá ao meu enterro? Como é que as pessoas vão ficar depois que eu me for, né? Então, me parece aí que tem um paradoxo, né? Porque a gente pensa assim, quem nunca, né? Apesar da gente não querer morrer, quem nunca pensou sobre isso, né? Como seria, né? Se tem vida após a morte, né? Pensando aí numa questão religiosa, né? Que permeia, né? Vida e morte. Que leitura hoje, contemporânea, a gente pode fazer dessa afirmação de Freud?
E quem nunca teve uma tia ou uma avó que não falava assim... Vocês vão ver quando eu morrer.
Exatamente.
A falta que... Quando eu morrer...
Falta que eu farei. Vocês vão me dar valor quando eu me for.
Eu tinha uma avó que era assim, ela era a quintessência da tragédia. Ela dizia isso. Vocês vão ver quando eu faltar.
Mas isso é muito frase de mãe, né? Mãe fala muito isso, né?
E eu acho que a gente pode entender a partir disso, né? Sim, o Freud dizia que não há registro da morte no inconsciente. Né? Ele dizia que era um dos núcleos impensáveis do inconsciente. Sexo e morte, ele dizia. Né? E ele fala isso de uma forma muito bonita, inclusive de forma transversal, quando ele vai falar do esquecimento do nome próprio lá, do seu próprio esquecimento, né? Que ele esquece o nome de um pintor que ele gosta muito. Quando ele vai investigar, isso tem a ver justamente com sexo e morte. Uhum. Né? Assim, caso o senhor L, a gente que estuda psicanálise conhece por essa alcunha. Né? Mas sim, Freud vai dizer que não há registro no inconsciente da sua própria finitude. Então, a gente pode dizer que, inconscientemente falando, acredita-se que o sujeito é infinito, ele não vai morrer nunca. Mas isso precisa ser entendido, né? Precisa ter um cuidado para entender, porque o que o Freud está dizendo ali não é que a gente constrói uma fantasia de imortalidade. É que não há como registrar a experiência de simplesmente deixar de existir, a não ser pela experiência de um outro, que não eu, que deixa de existir. E aí a gente entra em contato com a morte quando a gente experimenta a morte de pessoas próximas. Uhum. E a falta que isso vai fazer, a ausência. Então a gente vai construindo um certo saber sobre a morte, mas não a partir da ideia de que... e da noção, né, interna, intrínseca da nossa própria finitude, mas experimentando o fim de outros. Então, quando Freud vai dizer sobre isso, é isso que ele está tentando trazer. Que a gente constrói um saber sobre a morte, mas de fora para dentro. E aí a gente pode até projetar como seria a nossa própria finitude, mas de novo, a partir do ponto de vista de quem vai ficar, não nós. Uhum. Daí essas frases que a gente riu, né? Que a gente escuta das tias-avós, das avós, das mães. E também frases que estão presentes em muitas cartas de suicidas. Que nada mais são do que mensagens para quem vai ficar.
Sim.
De alguma forma, a gente pode pensar que simbolicamente é uma possibilidade de ainda existir mesmo depois que se for. Seja para dizer de quem foi a culpa, né, como uma vingança, ou seja para dizer que não é culpa de ninguém, uhum, né, como uma explicação, seja para deixar diretrizes do que fazer para não dar trabalho para a família, por exemplo. Mas percebe, Patrícia, que há uma projeção de futuro. Mesmo quando a pessoa pensa, né, quando ela escreve uma carta, né, mesmo quando a pessoa pensa, tá, dia tal, hora tal, eu vou me matar. Mas o que vai acontecer depois? É esse depois que a carta representa. Então, mesmo aí, mesmo para aquela pessoa que tem certeza, não tem jeito, eu estou decidido, não, nada vai mudar a minha opinião. Tem uma aposta no futuro. Não da sua própria existência, mas da sua existência num nível simbólico.
Uhum.
Ali, a partir das desculpas que vai pedir, ou das culpas que vai apontar, ou das diretrizes do que fazer. Mas é aquele tempo que o Lacan fala, né, que eu acho muito legal, daquela expressão, né, agora eu não vou lembrar muito bem como ele fala, né, exatamente como ele fala, mas é mais ou menos alguma coisa assim, quando você chegar, eu já terei ido embora.
Uhum.
Esse terei ido, que é um terei futuro ido no passado. Eu acho que às 3 horas da tarde a bomba já terá sido explodida. A bomba já terá explodido, acho que é alguma coisa assim, a frase do Lacan. Mas a ideia que é essa, quer dizer, quando vocês lerem essa carta, eu já terei morrido.
Uhum.
Mas permaneço aqui, nas letras dessa carta, dizendo o que preciso dizer depois que fui. Então, essa finitude ainda indica uma possibilidade de existência mais adiante, mesmo que seja uma existência póstuma, pelas palavras, pelas cartas, pelas letras que escreveu.
Uhum.
Né? Então, eu penso que é isso, né? Quando Freud diz que a gente não tem representação no inconsciente, eu entendo que o que ele traz para a gente é isso. Já que a gente não tem representação no inconsciente, qual é a possibilidade, então, de articulação com a morte? Se não a partir do que ela possibilita de experiência com o outro.
Uhum.
O que essa morte vai causar no outro e o que a morte do outro causa em mim.
Perfeito.
Né?
A gente está aqui conversando, né, e me ocorreu agora, por exemplo, como é que a gente acolhe quem fica, né? Porque a gente escuta quando alguém vai, né? Tô morta por dentro, quem fica, né? Foi embora uma parte de mim, né? Como é que a gente acolhe essas pessoas, né? Que se sentem, entre aspas, né, mortas em vida, né?
E isso não diferencia tanto, assim, do acolhimento que a gente precisa ter quando a gente escuta alguém dizendo que quer morrer.
Uhum.
Né? Eu acho que a indicação clínica aqui é a mesma. É possibilitar que esse sujeito consiga deslizar o seu discurso fazendo alguma articulação com esse significante morte com alguma outra coisa, com algum outro significante.
Uhum.
E, né, que ele possa dialetizar isso, dar sentido, mesmo que seja o sentido mais imaginário possível, sei lá. Algo que o sujeito, que a pessoa consiga se segurar para produzir sentido. Porque o que a morte faz é justamente uma suspensão de sentido.
Uhum.
Radical, né? Quando a gente vai trabalhar o real simbólico imaginário em Lacan, e a gente vai dar algum tipo de exemplo do que é o imaginário, do que é o simbólico, do que é o real, o primeiro exemplo que todo psicanalista dá para o real é a morte.
Uhum.
É porque a morte produz essa suspensão de sentidos radical. Então, frente à suspensão de sentidos radical, há que se produzir novos sentidos. E a maneira que a gente entende que é possível produzir esses novos sentidos pode ser qualquer uma. E aí, honestamente, Patrícia, vale tudo. Desde que o sujeito consiga construir uma saída dessa, sabe, desse samba de uma nota só, mas por que que morreu? Por que que morreu? Por que que morreu? Por que que morreu? Que seja, morreu porque estava doente, morreu porque foi tentado pelo diabo, morreu porque era pobre, morreu porque, entende? Esse porque já faz uma ponte com uma certa explicação que produz um pouco de sentido, mesmo que seja um pouquinho. Já esvazia um tanto dessa, né, dessa repetição angustiante sem resposta. Mesmo que depois essa pessoa perceba que essa primeira explicação não se sustenta, não é forte o suficiente para explicar tudo. Mas ela vai construir uma segunda explicação, uma terceira explicação, uma quarta explicação. E nesse movimento de tentar construir explicações, o que a pessoa vai fazendo é uma elaboração do luto.
Sim.
Né? Que, em última análise, é isso que a gente vai tentar sustentar para esses sujeitos que ficam, né? O luto de quem se foi, e de quem se foi de forma voluntária, né? Que é o que mais, né, perdão da expressão, mas ferra a cabeça da gente.
Exatamente.
Como pode ter se matado?
Uhum.
Então, é um luto, não deixa de ser, mas é um luto que vai implicar construir possibilidades de resposta para essa pergunta, até a pessoa estar forte o suficiente no nível da sua fantasia, no nível da sua organização psíquica, no nível da sua capacidade de lidar com essa falta e com essa angústia, a ponto de concluir de que não há explicação possível. E há que se lidar com isso. Ponto final.
Perfeito. Né? E, Fernando, o suicida é aquele que se mata ou mata a imagem de si?
A gente precisa pensar nisso mesmo, porque tem uma diferença, né? Tem uma diferença entre desejo de morrer, desejo de ser morto e desejo de matar, né? São três desejos diferentes. Desejo de morrer, desejo de ser morto e desejo de matar. E aí, quando a gente olha, né, sempre no a posteriori, né, sempre num só depois, porque assim, Patrícia, quando o ato suicida é bem sucedido, a gente não vai ter notícias disso, não tem jeito. É um ato bem sucedido, diz o Lacan. É o ato bem sucedido, é o ato príncipes bem sucedido, né? É aquele que realmente foi bem sucedido. É o ato suicida bem sucedido. É o sujeito que de fato consegue se matar. Então desse aí a gente realmente não tem notícias, não tem como. Ele vai ficar permanentemente num ponto de interrogação. Por mais que a pessoa explique em cartas e a gente se reúna para tentar entender o que aconteceu, a verdade daquele ato morre com o sujeito que cometeu o ato. Então a gente tem notícias de sujeitos cujo ato foi mal sucedido. Né? Esses sim podem falar do seu ato. E a gente vê essa diferença, que é importante, né, do desejo de morrer, do desejo de ser morto e do desejo de matar. E aí a gente vê também uma organização, né, e uma diferença, inclusive nas estruturas clínicas. Né, o desejo de matar, quando ele é revertido para si próprio, a gente pode pensar, por exemplo, na paranoia. Né, e aí aqui eu preciso fazer uma... Porque assim, né, a gente fala para psicanalistas, mas a gente também fala para leigos, né?
Geral.
Então tem que tomar um certo cuidado. Uhum. Né? O que acontece aí é que a gente em psicanálise entende que muito da nossa constituição e da nossa construção, principalmente no nível da identidade, no nível da nossa forma corporal e daquilo que a gente olha e se identifica, né? Quando a gente fala assim, nossa, essa roupa é a minha cara, ou isso aqui tem o meu estilo, muito dessa construção, ela acontece a partir do nosso laço com os outros. É o que o Lacan chama, né, de estádio do espelho, que acontece no estádio do espelho. Então, é a partir de uma referência que está fora de mim, de um outro, que eu vou aprendendo sobre mim, aprendendo sobre meus traços de personalidade, aprendendo sobre como eu me pareço. Né? É só a gente lembrar, quando a gente é pequenininha, quantas vezes a gente não escutou assim, nossa, olha só, ela tem o narizinho da tia fulana. Oh, impressionante, o jeitinho dela é igual da prima ciclana.
Uhum.
Então, essas falas que vão, sabe, construindo certos traços identificatórios, também vão construindo quem a gente pensa que a gente é, que a gente gosta, É o que a gente, em psicologia, né, chama de personalidade, de identidade. Né? Então, muito da nossa identidade é construído nessa relação com o outro. Então, em alguns casos, é preciso que, para que eu possa me constituir como alguém que pode sobreviver no mundo, esse outro que me disse quem eu sou é tão grande, é tão forte, tão onipotente, que ele pode me aniquilar. Então, nesses casos, é possível que quem tem essa constituição construa um entendimento de que para ele existir no mundo, ele precisa matar esse outro. É, vamos falar aí com a galera que estuda psicanálise, eu estou falando, por exemplo, do caso Emê.
Sim.
Né? Mas muitas vezes esse outro é impossível de se matar. Então eu mato o que eu tenho de referência desse outro em mim. Daí esse desejo de matar ser um assassinato de si. Mas assim, essa virada, ela é muito delicada. Ela precisa ser pensada com muito cuidado e a partir de muitos elementos. A gente não consegue detectar isso assim em uma sessão, duas sessões. É preciso tempo de escuta e de convocação para que essa pessoa fale desse ato que foi mal sucedido, para a gente poder entender se esse ato mal sucedido foi um assassinato desse outro em si.
Uhum.
E aí a gente está falando de desejo de matar, por exemplo.
Sim.
Entende? Não desejo de morrer.
De morrer.
Esse sujeito não queria morrer, ele queria matar o outro nele.
Uhum.
Entende? Da mesma forma, a gente pode pensar no caso das melancolias, né, que também diz o Lacan, né, que é o quadro mais paradigmático do suicídio, do desejo de ser morto. O que morre ali? A gente sabe que na melancolia tem toda uma organização também a partir dessa construção do eu, né, que de alguma forma se desinfla, né, de libido. A gente tem uma retirada do investimento libidinal dessa referência que a gente chama de eu. E essa retirada, né, pode levar a essa escolha tão complicada. E aí a gente não está falando de assassinato, a gente já está falando de desejo de morrer.
Uhum.
Então é preciso ter uma escuta muito limpa, né? E aí, para a gente ter uma escuta limpa, a gente precisa fazer análise.
Sim.
É preciso ter uma escuta muito limpa para conseguir ouvir de que posição aquele sujeito está falando da sua tentativa de suicídio. Quem ele estava tentando matar? De onde vem essa tentativa, né, esse desejo de se aniquilar, vem de um desejo de matar, de um desejo de morrer, de um desejo de ser morto, porque o sujeito pode se colocar também em situações de alto risco e isso ser um flerte com suicídio.
Exatamente.
Né? E a gente pensa no desejo não de se matar, mas de ser morto.
Inclusive, né, algumas pessoas que gostam, vamos supor, de esportes de risco, não sei o quê, né, vem sempre aquilo, né, do desafio da morte. Né?
E aí a gente pode desdobrar isso para outras dimensões. Né? A gente pode pensar numa certa reafirmação narcísica, né, de conseguir desafiar e sair vencedor mais uma vez, né?
Uhum.
Da morte.
Fernanda, eu estava pensando aqui, você citou várias vezes carta, né, que, né, toda carta chega ao seu destino, né, pensando na morte, né, essas cartas dos suicidas seriam um endereçamento a alguém? E me ocorreu também o diário, né, que o diário diz de vida, né, aquela pessoa que, né, muitas pessoas fazem diários, guardam esses diários, né, o que a gente pode recolher tanto de um diário, que A gente até pode falar de morte nesse diário, mas a gente está ali relatando a vida, né? Como essas cartas deixadas pelos suicidas, que leitura a gente consegue fazer isso? Ambas têm um endereçamento, tanto o diário quanto as cartas. O que você pensa sobre isso?